A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Estamos começando mais uma Escala Brasileira aqui pela Rádio Senado, hoje recebendo um grande artista baiano, Igor Hereda, compositor, multi-instrumentista, educador musical e tem se destacado no cenário instrumental, né, da música nacional e internacional, como um dos grandes virtuosos da guitarra baiana. Igor Hereda, seja bem-vindo aqui no Escala Brasileira, um prazer ter você conosco.
Obrigado, Renato, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre essa guitarra baiana.
Certo, a gente percebe, né, a gente vê por aí, né, escuta por aí, né, tem esse burburinho da guitarra baiana, o Igor Hereda, um representante da nova geração. A guitarra baiana sendo o seu principal instrumento, mas a gente sabe que você também, né, tem outras afinidades com outros instrumentos, inclusive com a guitarra tradicional, não é mesmo, Igor? A primeira pergunta aqui que eu gostaria de fazer para você é para deixar o nosso ouvinte assim, né, bem a par da situação. Como que é essa guitarra baiana? Que negócio é esse de guitarra baiana? Diz para a gente quais são as principais diferenças entre a guitarra tradicional e a guitarra baiana, Igor?
Então, veja só, como você falou, né, eu sou multi-instrumentista, então, na verdade, eu nem comecei com a guitarra baiana, apesar de hoje ser o carro-chefe, ser o meu principal trabalho, mas, na verdade, eu comecei tomando aulas de violão e depois, já no finzinho das aulas de violão, eu migrei, já ganhei uma guitarra. Quer dizer, aqui em casa eu sempre ouvi muita música desde pequeno e aos 10 anos eu comecei a tomar aula de violão. Que meu pai, na verdade, me deu até, sempre gostou de me dar instrumento musical, né? Ele me deu uma bateria primeiro, mas não me interessei muito, né? Quando ele me deu um violão antigo dele lá, aí foi que eu comecei a ter mais afinidade. Aí ele me deu uma guitarra, aí eu disse, ó, beleza. E com 7 anos de idade, eu conheci Armandinho pessoalmente. Porque um amigo dele, né, um primo de Armandinho, fazia natação com meu pai e disse, eu vou levar Igor, já que Igor gosta tanto do som de Armandinho, eu vou levar ele no ensaio. E aí fiz uma grande amizade com Armandinho e conheci a guitarra baiana. Mas na época ainda estava aprendendo violão e Armandinho me indicou para um professor de guitarra, Yonsen Maia, né? Porque você tá gostando de guitarra, então... E até então eu não fui para guitarra baiana, apesar de gostar muito. Até que surgiu a oportunidade de ser o primeiro aluno da escola de guitarra baiana, né? Lá do Osmar, de Armandinho, do Osmar. E eu digo, não, eu quero ser sim, quero aprender. E eu comecei a aprender a guitarra baiana, na verdade, no cavaquinho. Porque a guitarra baiana, ela tem a afinação do bandolim. A mesma afinação do bandolim, a guitarra baiana, porque ela vem de lá, né, do bandolim. Só que a gente, geralmente, a gente pegava o cavaquinho, né? Muita gente começou a fazer assim. Porque quando a guitarra baiana surgiu, né, o Osmar, o pai de Armandinho, ele comprou um cavaquinho. Ele quebrou o cavaquinho, tirou o corpo, só ficou com o braço e viu que não gerava microfonia aquele corpo e aí eletrificou aquele braço. E no início era chamado de pau elétrico e depois Armando quis botar um corpo, né, parecido com as guitarras elétricas e aí chamou de guitarra baiana. Então comecei a aprender durante um ano a guitarra baiana com o cavaquinho e depois a escolinha acabou não tendo mais patrocínio, parou, mas eu já estava apaixonado pela guitarra baiana e, em paralelo, aprendendo guitarra com Yonsen Maia, que foi indicação do próprio Armando. Até que eu disse, poxa, Yonsen, o que é que eu vou fazer agora? A guitarra baiana, eu parei os estudos, quem vai me ensinar? Aí ele disse, rapaz, eu tô começando a aprender guitarra baiana também agora, que eu adquiri uma com luthier, quero gravar um CD, vamos estudar juntos. E eu já tô te orientando na guitarra e eu vou te orientar na guitarra baiana. Aí eu disse, mas como assim? A guitarra baiana, a gente sabe as diferenças. Quais são as diferenças dela, né? A de grande diferença no tamanho e na afinação. Então, enquanto a guitarra grande e o número de cordas também. A guitarra baiana, ela tem 4 e 5 cordas. E a guitarra convencional, ela tem 6 cordas, né? Pode vir até 7 também, né? Mas, geralmente a gente tem 6 cordas. E o tamanho, a guitarra é muito maior do que uma guitarra baiana. A guitarra baiana é o tamanho de um, vamos pensar assim, num cavaquinho. Um pouquinho maior do que um cavaquinho, né? E eu disse, poxa, mas se você tá me ensinando guitarra, como é que você vai me ensinar guitarra baiana ao mesmo tempo? Ele, não, veja bem. Se você raciocinar que tudo que você faz na guitarra, você faz na guitarra baiana também, você já tem 60% do caminho andado. O resto é só você se acostumar, porque a teoria musical não vai mudar. Então, na verdade, a grande diferença entre os dois instrumentos é o tamanho e a afinação. A afinação da guitarra é em quartas e a afinação da guitarra baiana é em quintas.
Sim, sim. E a questão do timbre em relação da guitarra sim. baiana, a afinação dela é muito mais aguda que a guitarra tradicional, certo?
Isso.
E se você, por exemplo, pegar um capotraste e colocar numa guitarra tradicional e tocar só naquelas partes mais agudas, mesmo assim não vai dar o mesmo timbre da guitarra baiana, não. Tô certo ou tô errado nessa?
Não vai dar, porque você tem uma diferença ali na afinação, né? Então pode chegar perto, pode soar parecido, fica parecido, mas não chega exatamente. E o grande lance é esse que você falou. Quando eu falo do tamanho, é justamente com relação a isso. Por ter tamanhos diferentes, então você tem uma relação ali de uma para outra com as cordas de tensão, né? As cordas na guitarra baiana são mais tensionadas, né? Então sim. mesmo você colocando um capotraste ali, não vai ser a mesma coisa de você pegar e diminuir o tamanho do instrumento mesmo e deixar a tensão mais, né? Você fica parecido, né? Você ainda pode chegar a algo parecido.
Bacana, bacana. Mas melhor que falar é a gente ouvir, né? Vamos começar aqui já com alguma música onde... existe alguma canção, algum registro seu, ou do YouTube, ou até mesmo no teu disco, onde existem as duas guitarras juntas, que dê pra gente, assim, sentir a diferença nos timbres, onde tem a guitarra tradicional e a guitarra baiana juntas, ou uma fazendo a base, outra solando. Existe algum registro onde a gente possa perceber essas diferenças, Igor?
Música minha não tem, né, que eu fiz a comparação, mas tem um vídeo que eu fiz no YouTube, né, Don't Stop Now, de Dua Lipa, a música de Dua Lipa, né, que eu fiz uma versão dela instrumental, e a gente pode ver a diferença. Eu começo tocando um guitarrão e depois eu vou pra guitarra baiana, e aí eu fico fazendo uma mescla, eu fico fazendo a base, aí tem uma hora que eu solo no guitarrão, depois eu solo na guitarra baiana. É um vídeo que eu vi, né?
Beleza, vamos nessa. Vamos ouvir essa então, vamos ouvir. Estamos aqui na Rádio Senado, hoje recebendo Igor Hereda, um dos virtuosos da guitarra baiana nacional. Estamos aqui conhecendo um pouco mais sobre esse instrumento e sobre a carreira do Igor também. Só lembrando que você que está em Fortaleza nos escuta em 103,3, você que está em Rio Branco nos escuta em 100,9, em Maceió você nos acompanha na frequência de 105,5. Você falou aí agora há pouco, Igor, né, que chamou a guitarra tradicional de guitarrão. Então esse é o novo apelido da guitarra tradicional para vocês, instrumentistas de guitarra baiana. É bem, bem peculiar, né?
Exatamente, porque na verdade a guitarra baiana, ela passou por uma transformação de nomes, né? Como eu te falei, ela começou com pau elétrico, só que ficava muito pejorativo, né? O pessoal ficava muito brincando, e aí mudou para guitarrinha. Nesse meio tempo de pau elétrico para guitarrinha, porque ela era um tamanho de um cavaquinho, só que com o corpo de uma guitarra mesmo, né? Só que menorzinho. Então chamou de guitarrinha. Então, devido a isso, eu acredito que esse nome guitarrão pra gente, né? Pra comunidade de guitarra baiana veio nesse sentido. Porque quando a gente falar de guitarra elétrica, a gente fala guitarrão, já sabia que era guitarra elétrica. E a guitarrinha, agora o nome depois ficou realmente guitarra baiana, né?
Bacana, bacana. Então você já contou pra gente como que a guitarra baiana fisgou você, né? E que privilégio, né, você ter esse contato aí direto com o pai da guitarra baiana, né? O Armandinho, né? Ele que, na verdade, ele é como se fosse um dos criadores, né? O pai dele, o Osmar, né? Ele inventou o pau elétrico, mas ele fez com que o instrumento tivesse uma evolução assim realmente monstruosa. Agora, Igor, a guitarra baiana, pelo que a gente acompanha aqui na tua carreira, ela tem proporcionado muitas alegrias para você, né? Para muitas coisas boas aí na tua trajetória. Uma delas foi justamente dividir o palco com um dos maiores guitarristas do mundo, Steve Vai. Conta pra gente como foi a guitarrinha dividir o palco com o guitarrão lá com o Steve Vai. Imagino que deve ter sido algo bem bacana, né?
Na verdade, eu preciso que me belisque ainda hoje, porque é algo surreal, né? Até pra acreditar hoje, até hoje é difícil de acreditar, né? Mas foi algo maravilhoso, porque na verdade, nessa coisa que eu comecei a aprender guitarra com o Jonsen, ele trouxe esse conhecimento desses guitar heroes, né? Steve Vai, Joe Satriani, Malmsteen, e eu me apaixonei completamente. Tanto é que pra mim, o meu maior ídolo hoje é Steve Vai, né? E eu sempre o que é que eu sempre quis fazer quando eu comecei a tocar guitarra baiana? Minha forma de estudar era transpor o que tinha no guitarrão para a guitarrinha. Então, não necessariamente eu tocava o repertório somente de frevo. Eu aprendi o repertório todo da guitarra baiana de frevo. Mas eu gostava de outras coisas além do frevo, então eu quis ir além. Eu quero trazer tudo isso que eu faço no guitarrão na guitarrinha também. Então eu comecei a tocar Steve Vai na guitarra baiana. Até que eu gravei um vídeo tocando The Cry Machine de Steve Vai, né? E quando eu soube que Steve Vai vinha pra cá pro workshop, eu disse, poxa, é a minha oportunidade de conhecer o meu maior ídolo. Então vou comprar o ingresso VIP, que tinha essa diferença, né? Do ingresso VIP você tem direito a bater uma foto com ele e ficar na frente. Não, vou comprar o ingresso VIP e tal. Até que eu nem sabia que tinha oportunidade de tocar com ele. Depois que eu comprei, eu fiquei sabendo. Eu digo, não, quem comprou o ingresso VIP tem a oportunidade de fazer uma jam, né? Participar de um concurso para ser selecionado a tocar com ele. Vão ser selecionados alguns, né? E depois vai fazer a seleção geral para ver quem vai tocar com ele. E eu disse, rapaz, poxa, se eu tenho direito, então eu vou me jogar. Mas tem tanta gente boa, quantos guitarristas existem no mundo e no Brasil, e tem gente que vem até de outro estado pra cá, mas eu vou me inscrever que eu tenho direito. E eu já tinha feito uma música na guitarra baiana de Steve Vai, que era essa, pro YouTube, e eu peguei e enviei. Pra minha grande surpresa, um dia antes meu colega tá dizendo, jogue duro lá, você vai mandar ver na guitarrinha, mostre a guitarrinha pra Steve Vai, ele vai gostar. Aí, como assim, mostra? Eu digo, rapaz, você passou no concurso, tá sabendo não? Eu digo, é mesmo? Eu nem sabia, quando eu fui ver, eu digo, meu Deus, eu passei. E aí foi aquela coisa que eu digo, poxa, eu quero mostrar a guitarra baiana, mas as regras é levar o guitarrão, você tocar com o guitarrão que Steve Vai leva, né? Então, com a guitarra de Steve Vai, né? Ele levava uma pra pessoa tocar. Mas eu vou levar minha guitarra baiana pra autografar, e levei. Na hora que me chamaram ao palco, eu tava com a guitarra baiana aqui, né, no corpo, que eu disse, eu vou com a guitarra baiana, deixo ali, eu não sei, de repente, eu posso mostrar pra ele, mesmo que eu toque com a guitarra, tava preparado pra tocar com o guitarrão. Mas é, na época quem fez o. Quem trouxe Steve Vai pra cá foi Carlinhos Brown, né? Que trouxe Steve Vai pra cá, na Fracatum. E na hora que eu tava subindo, eu perguntei para o produtor dele, Gerson Silva, se eu poderia ir com a guitarra baiana, né? Tocar com o Steve Vai com a guitarra baiana. No momento que ele ia me responder, Carlinhos Brown tava passando, ouviu e disse: mostre nossas raízes para o americano, jogue duro com a guitarra baiana. Então a autorização foi dada. Eu subi. Legal. E ao mesmo tempo a mistura de emoção, dor de cabeça, de tão concentração de que, meu Deus, eu tenho que conseguir mostrar o máximo que eu aprendi até agora, não posso deixar de mostrar nada. E aí foi um vídeo, foi um momento maravilhoso que eu acredito que o Steve Vai gostou, porque ele sempre ficou assim no vídeo, vocês podem ver no YouTube, ele fica assim, poxa, legal, e dando risada, que eu procurei fazer o que ele estava fazendo no guitarrinho, eu procurei fazer na guitarrinha, para mostrar que é justamente a transposição, e ele curtiu bastante, né?
Beleza, beleza. Então a gente podia ouvir essa dobradinha aqui agora, que a gente pode pegar o áudio do YouTube e mostrar, e mostrar virtualmente, né? É uma metaforicamente para os nossos ouvintes.
Sim, 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 com certeza. Muito bom.
Vamos lá então. Então vamos ouvir essa.
Vamos receber Igor aqui no palco também. Ok, turn the computer back on.
Dá de guitarrinha.
Computer.
Você está com Escala Brasileira.